Semana passada, nós vimos a parte histórica de Hanukkah. E tem um dado muito curioso sobre ele que eu queria falar um pouco hoje, sobre a parte mais filosófica de Hanukkah. Nós vimos que os gregos começaram a tentar helenizar nosso povo, começaram a fazer um monte de decretos, até por sinal, os três decretos principais que eles fizeram, nós lembramos deles em Hanukkah, na forma de festejar Hanukkah. Os três decretos eram a proibição de Brit Milá, a proibição de Shabbat e a proibição de Rosh Chodesh. Hanukkah tem 8 dias, que lembra os 8 dias do Brit Milá. Sempre vai ter um Shabbat no meio, obrigatoriamente, e tem um Rosh Chodesh também, que não é um acaso no meio. Então é uma forma, assim, todo ano, porque começa dia 25 do mês e acaba pegando o Rosh Chodesh também. Mas essa é uma forma de nós demonstrarmos para eles que nós vencemos. Esses decretos duraram muitos anos. Começou uma revolta dos Macabim. E depois de 3 anos de revolta e de muito sangue derramado para os dois lados, finalmente eles conseguiram chegar e dominar de novo o Beit HaMikdash. Dominaram o Beit HaMikdash, entraram e queriam começar o serviço imediato lá dentro. O Beit HaMikdash estava abandonado já esses anos todos. Os gregos tinham tomado conta, os siduquim tinham tomado conta, estavam fazendo sacrifícios para idolatrias, de porcos, e até derreteram a própria menorá. Então eles entraram e estava tudo uma grande bagunça, eles tinham que colocar ordem. Mas o primeiro serviço que eles queriam fazer era começar a acender a menorá de novo. Construíram uma menorá e no mesmo dia começaram a procurar óleo para poder acender essa menorá. Finalmente, depois de muito procurar, todos os óleos estavam impuros, eles acharam um pote de óleo que estava com óleo selado pelo Kohen Gadol, viram que nenhum grego mexeu nele, e portanto vai dar para usar para acender as velas de Hanukkah. Nas velas da menorá, desculpa. Eles acenderam as velas da menorá, e aconteceu um milagre que acabou durando isso tudo 8 dias. No ano seguinte, se diz a Gemará na Sefer Shabbat, Shana Acheret Kevaum. No outro ano, instituíram os Macabim, que a partir de agora, todo mundo deve festejar esses 8 dias. Hanukkah. Nós estamos ainda no ano seguinte, há 21 anos do final dessa batalha toda, que terminou, como nós vimos semana passada, com um acordo de paz, porque a coisa ia longe, e os gregos falaram, vamos fazer um acordo de paz e chega. E a pergunta que surge, como pode ser que Hamim instituem uma festa para festejar algo quando ainda estão no meio de todo o sofrimento? Pesach é a data que marca a saída do Egito. Acabou, não tem mais escravidão. Estavam livres. É óbvio que é um dia para poder festejar. Purim, finalmente eles estavam livres de um decreto. Conseguiram se vingar de todo mundo, todos os inimigos, num dia e no dia seguinte, iam festejar. Em Shushan, que eles tiveram um dia a mais para luta, então ainda não vamos festejar hoje, vamos festejar amanhã. Em Shushan Purim, no dia seguinte eles festejam. Hanukkah, também instituíram festejar, quando ainda estavam sob ameaça, quando ainda estavam com decretos sobre eles, quando ainda estavam lutando, durante mais 22 anos. Na verdade, essa é justamente a grande lição que Hanukkah vem nos ensinar. Hanukkah vem nos demonstrar que eles, embora estavam no meio das batalhas, eles já tinham vencido. Por quê? Porque eles venceram o outro lado. Eles venceram o lado espiritual da coisa. Então, já vamos ver daqui a pouco mais detalhes disso. Naquele momento, eles conseguiram demonstrar que eles venceram. O quê? Tudo bem, só sei que é parcial, só que não é tudo, ainda tem muita batalha, ainda tem muito sangue derramado, pode ser. Mas nós já vencemos. Temos que lembrar que eles estavam vivendo uma época onde estavam um monte de judeus indo atrás dos gregos, estamos helenizando, estamos assimilando. E na verdade ali começou um processo que vem até os dias de hoje. A partir do momento que os gregos entraram em Israel, os judeus começaram a se assimilar, e esse movimento de assimilação vem até os dias de hoje. Primeiro foram os gregos, depois os romanos, depois os babilônios, depois na Europa, e hoje no mundo inteiro. E o Damacabim percebeu que está começando uma nova fase. É uma fase que ainda está no Beit HaMikdash, época do Beit HaMikdash, mas já não é mais a época áurea do Beit HaMikdash. Acabou. A partir de agora, o Beit HaMikdash vai partir para uma decadência. Os judeus vão começar a se assimilar. O governo deles já era. Eles vão conseguir, durante pouco tempo, voltar a dominar Israel, mas já muito parcialmente. Em seguida, já vão vir os romanos, já vão tomar conta. E aí, acabou. Dos romanos tomarem conta, pouco tempo depois, décadas depois, o Beit HaMikdash foi destruído. E depois de destruído, acabou. Está todo mundo exilado em todos os cantos do mundo. E o Dá percebeu que ele precisava preparar o caminho para que os judeus pudessem saber como eles devem reagir a partir de agora. E o primeiro ponto que ele quis deixar bem claro é: embora está tudo escuro, você pode vencer. E depois pode ficar escuro, mas você venceu. Beit HaMikdash estava revirado, começaram a procurar óleo, e todos os óleos estavam impurificados. Todos os olhos estavam impurificados porque os gregos foram atrás e todos os potes eles queriam mexer. Por que eles iam mexer em tudo? Eles queriam desenraizar todo o judaísmo de dentro dos judeus. E eles vão impurificar onde for. Onde der para meter a mão, eles vão meter a mão. Se isso era quanto coisas materiais no Beit HaMikdash, quanto mais ainda quanto as almas das pessoas. Na alma das pessoas que eles pudessem tocar e estragar e helenizar, eles iam tentar fazer isso. Isso que representa o fato deles terem purificado todos os olhos que estavam dentro do Beit HaMikdash. E é curioso que a Halakha fala muito claro: se você não tem óleo puro para acender as velas do Beit HaMikdash, você acende com óleo ímpio. Pode, sim, a Halakha fala. Se as pessoas, se o povo inteiro está impuro, pode trabalhar no Beit HaMikdash impuro. Você não tem saída. Vai deixar o serviço. Se tem pessoas puras, então é lógico que não pode um impuro nem sequer entrar dentro do Beit HaMikdash. Mas não tem, está todo mundo em guerra. Todo mundo está impurificado de mexer em morte. Não tem o que fazer. Agora todo o povo está assim. Todo mundo vai então poder trabalhar no Beit HaMikdash. Você não pode parar o serviço. Se eles precisam agora de óleo para acender e não tem óleo, pega o óleo que tem. Mas o Yehudá falou não. A Halakha permite. Não teria problema nenhum de usar, mas eu não vou usar. Se eu usar, eu vou demonstrar para os gregos, vocês venceram. E eu não posso demonstrar isso de forma alguma. Procura, 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 que vai ter que achar um pote de puro. De alguma forma vai ter que encontrar. E nós vamos usar um óleo que esteja puro para acender a menorá. Nós temos que demonstrar para os gregos que eles podem mexer no que eles quiserem, mas na nossa fé eles não vão tocar. Naquela lamparina que tem dentro dos nossos corações eles não vão chegar. E portanto, a menorá vai ser acesa com óleo que nenhum grego tocou. E nós vamos encontrar. E assim começaram a revirar o Beit HaMikdash. Até que finalmente eles encontraram. Encontraram. Você pode imaginar a emoção deles. O único pote que eles encontraram depois de não sei quanto tempo que eles ficaram procurando. Eles estão lá enchendo a menorá com esse óleo e nem imaginando que ainda vai acontecer um milagre agora. Esse óleo vai durar 8 dias. Eles vão lá e acendem, embora não terminaram os decretos, não terminaram as batalhas, mas aquela lâmpada acesa na menorá com óleo puro, estava demonstrando para os gregos, nós vencemos vocês. Rav Soloveitchik pergunta, se precisavam de óleo para poder acender tantos dias. Eles sabiam que eles estão impuros, vão se purificar, vai levar 7 dias desse processo. Eles sabiam que eles vão precisar 8 dias. Eles foram acender o primeiro dia, confiando que amanhã vai ser amanhã. E os Rastolovetes, eles podiam ter feito pavios mais finos. Faz um pavio fino e vai durar mais tempo o óleo. Faz 1/8 do pavio que normalmente usa, vai durar os 8 dias que você precisa. Mas eles não fizeram. Se nós fizermos alguma coisa menor, já vai demonstrar para os gregos que eles estão tendo uma certa influência, um pouquinho de vitória. Não vamos demonstrar isso. Nós vamos pegar e vamos acender a menorá como nós acendemos sempre. Pavio bem grosso, fogo lindo, com o óleo puro que a gente encontrou. E nós vamos demonstrar para eles que nós vamos nos esforçar até o fim para fazer a vontade de Hashem. E eles jamais vão conseguir vencer. E por isso, esses dias de fato merecem ser afixados eternamente para todo mundo lembrar, durante todas as gerações, que é possível vencer durante a escuridão. E mais do que nunca, é justamente quando o mundo está escuro que nós temos a obrigação de sair por aí para iluminá-lo. O Yehudá demonstrou para nós, junto com os Macabim, quando nós queremos, nós conseguimos. E quando nós nos esforçamos, nós chegamos na nossa meta. Eles queriam acender. Eles vão acender com óleo puro. Eles vão procurar. E eles acharam. O impossível. Mas eles conseguiram encontrar. E nós notamos algo muito, muito curioso sobre a mitzvah de Hanukkah. Todas as mitzvot, tem a mitzvah como ela deve ser feita. E eventualmente, você pode procurar um pouco, e você vai encontrar que existem algumas opiniões, algumas divergências. Fala uma coisa, será que tem divergência? Por via das dúvidas, talvez seja melhor você ser mais rigoroso e fazer assim, para ficar mais bonita a mitzvah, para eventualmente você ter certeza que está fazendo da forma correta. Todos os mitzvot, vamos supor, pensa. Pode cumprir a mitzvah de comer maçã na noite do seder com uma maçã de máquina? Pode. Tem um embelezamento no fato de ser feito com as próprias mãos de uma pessoa? Então o que custa? Deixa eu comer uma maçã assim. Mas, cada um come, qual quiser. Não precisa cumprir a mitzvah, mas ele quer talvez pegar essa, porque chega a Sukkot. E as 4 espécies. Óbvio, o etrog não pode ter determinados tipos de pontos e determinados tipos de manchas. Mas não tendo essa, está caché, pode usar. Não, mas se a pessoa quiser ter um etrog mais lindo ainda, ele pode buscar, ele vai poder comprar um etrog, pagar mais caro, ele pode ter um etrog mais bonito. Mas todas as vezes, em todas as mitzvot, você tem a mitzvah. Eventualmente tem alguma divergência e por isso talvez melhor fazer uma coisa mais bonita. E eventualmente a Alahá te fala, olha, sabe uma coisa? Se você quer fazer uma coisa mais bonita, faça a mitzvah assim. Hanukkah é diferente. A primeira diferença de Hanukkah é que a Gemara vem e fala, a mitzvah tem 3 níveis. Isso não existe nenhuma mitzvah. A mitzvah tem ou ela é embelezada. Hanukkah tem 3 níveis. Vem a Gemara e diz, Tanura Banan, nós sábios ensinaram, Ner Hanukkah Yishu Beito. A vela de Hanukkah precisa cada casa ter alguém que acende uma vela. Uma vela. Ele vai lá na porta, ele vai na janela, ele vai onde ele costuma acender, e acende uma velinha. E no dia seguinte, acende uma velinha. E no dia seguinte, uma velinha. Todos os dias, uma vela. Diz a Gemara, mas a Mehadrim, aqueles que querem fazer uma mitzvah embelezada, Ner lechol echad v'echad. Cada membro da casa vai acender a sua própria vela. Tem 4 pessoas, cada um acende uma vela. No dia seguinte, cada um acende uma vela. Então, todos os dias vão ter 4 velinhas em casa. Independente do dia que é. Vem a Gumará e fala mais, a mehadrin, mina mehadrina, que eles querem embelezar do embelezamento, que cada membro da casa acenda o que nós chamamos hoje em dia de Mahanukia. A Gumará fala que vai acender no primeiro dia uma, no segundo dia duas, no terceiro dia três, quatro, cinco, até chegar no oitavo aberto. Uma coisa diferente aqui, normalmente as mitzvot não tem assim um monte de patamares. Ou ela é embelezada, um etrog assim, um etrog embelezado. Ou uma maçã assim, uma maçã embelezada. Ou um shofar assim, um shofar embelezado. Não tem um terceiro nível. Em Hanukkah você tem acender uma vela, você tem um nível mehadrim, o embelezamento, cada membro da casa acende uma vela, e você tem embelezamento do embelezamento, cada um acende uma Hanukkah. Por que essa diferença? Porque Hanukkah está muito ligado a isso. A esse esforço sobrenatural que o Yehudá Maccabi nos ensinou. Eu posso acender a Hanukkah, eu posso acender a menorá no Beit HaMikdash com óleo impuro. Posso? Posso. Mas eu não quero fazer meia boca. Eu quero fazer a coisa bem feita. Se eu não fazer bem feita, eu vou procurar um óleo puro. Vem a Gemara e fala, então essa festa é diferente. Essa festa tem um conceito especial da pessoa embelezar. Em vez de acender assim, você pode fazer segundo nível. Se você quiser, você já tem um terceiro nível de embelezamento dessa mitzvah. E o mais curioso de tudo. Acho que a única mitzvah de todas as mitzvot da Torá, que não tem uma pessoa no nosso povo que não faça o embelezado do embelezado. Etrog, tem gente que usa um etrog mais simples. Massá, tem gente que usa uma massá mais simples. Da cava, tem gente que não tem como dar, vai dar menos. Todas as mitzvot tem que a pessoa pode embelezar. A forma de tratar o amigo, ele pode tratar de várias formas, ele trata de uma forma mais simples. E assim por diante, todas as mitzvot de Shabbat, só faz um Shabbat mais simples. O vinho que ele dá para o Kiddush, usa um vinho simples. E assim vai. Chega a Hanukkah, se você sair por aí e perguntar para alguém, pode acender só uma vela todos os dias de Hanukkah? Te garanto que 99% dos judeus vão te dizer, não, não existe isso. Tem que acender uma Hanukkah. Olha só como que ficou tão enraizado dentro do nosso povo o conceito que Hanukkah transmite. O conceito que Yehudá Maccabi transmitiu que tem que se esforçar para fazer da melhor forma. Todo mundo se esforça em Hanukkah para fazer da melhor forma. Pessoas em campos de concentração que podiam acender uma vela só. Se esforçavam para conseguir acender todos os dias uma Hanukkah e cada dia acrescentar. Faziam um casca de batata com restos de manteiga ou margarela. Guardavam para poder fazer. Faziam pavios com a roupa. E eles se esforçavam normalmente para fazer uma Hanukkah. Cada dia ele vai acrescentar um pouco. O que é isso? Não precisa. Precisa. Chega Hanukkah e todo mundo pega essa lição de Yehudá Maccabi e fala, não, chegando Hanukkah, pelo menos Hanukkah eu vou fazer da melhor forma, a forma mais bonita. Eu vou acender uma Hanukkah para cada filho, vai ter em casa e todo mundo vai acender e vai participar e vai festejar. E não só isso. A mitzvah de Hanukkah, fora mais uma mitzvah, mas uma mitzvah que é igual a mitzvah dos quatro copos do Seder, são as duas únicas mitzvot, todas as mitzvot, que a Halakha fala que se a pessoa não tem como cumprir, ele precisa vender a própria roupa dele para poder ter para cumprir a mitzvah. Tanto esforço que a pessoa precisa ter para cumprir essa mitzvah de Hanukkah, que a pessoa eventualmente tem que vender a própria roupa para poder acender as velas. De novo, uma mitzvah que traz essa lição que a pessoa tem que se esforçar ao máximo para conseguir fazer as coisas da melhor forma possível. Veja só, a mitzvah de Hanukkah provavelmente é a mitzvah com maior ibope hoje em dia. Deve ter judeus nos Estados Unidos que nem vão em Yom Kippur na sinagoga. Mas Happy Hanukkah eles estão lá festejando. Por mais assimilado que o judeu esteja, Hanukkah é uma festa que toca todo mundo.
Mas sabe o que você está falando? Desculpa interromper, mas uma vez a gente viajou nessa época de 5 anos, e a gente tinha Hanukkah. E a gente estava lá nos hotéis aí de 15 anos, e tinha um cartaz assim, hoje à noite, festa de Hanukkah. E nós fomos em 3 ou 4 casais, e a gente ia falar, você vai, que a gente não vai fazer feio, você vai, né? Um para um para você não sabe o que tinha de gente lá dentro, que a gente nem sabia que tinha tantos índios lá dentro. E todos tinham trazido uma Hanukkah. Todo mundo. Foi uma coisa assim, muito emocionante. E sabe se você podia falar, pô, um estava querendo levar o outro para não fazer feio. E no fim estava lotado em todo mundo tinha Hanukkah. Quer dizer, eu não sei até onde bate, mas todo mundo se esforçou, inclusive de levar a sua Hanukkah. Porque as velas de Hanukkah são um problema sempre, né? Porque cada Hanukkah, tem outro diâmetro.
Uhum.
E foi um negócio desse também, impressionante. E não era um americano.
Não, em todos os lugares. Não foi mais geral. Você vê que a festa de Hanukkah é uma coisa que todo Yehudi quer participar. Por quê? Porque ela toca no óleo que está no fundo do coração de cada um.
É uma coisa enraizada, é uma coisa assim que eu acho que as pessoas não pararam para pensar por que estão, né? É uma coisa que...
Não, pode ser que não percebe. Mas você vê que a influência é tão forte que ela toca de fato no fundo do coração da pessoa. Também.
É mais difícil de contar também.
Por que isso? Por quê? Por mais que a pessoa esteja assimilada, todos os óleos do coração dele estão impurificados. Tem um pouquinho de óleo no fundo do coração de cada Yehudi que está ainda intacto. E a pessoa tem que conseguir procurar esse pote e acender esse pote. E a chama vai ajudar que, de fato, ele se estenda e fique aceso durante muitos e muitos dias. E sabe o que nós vemos também? Primeiro dia a pessoa acende uma vela. Segundo dia a pessoa acende a segunda vela. Três velas, degrau por degrau. Para a pessoa lembrar, no momento que ele acende a vela dentro dele, ele precisa lembrar que ele precisa ir passo a passo. Não adianta correr, não adianta querer subir de repente. Ele tem que saber que cada passo deve ser dado devagarzinho para não cair. É melhor a pessoa subir o degrau da escada. Quando ele está firme, ele puxa o pé para cima, do que ele querer dar 5 degraus, abrir o pé assim bem grande, depois ele cai para trás. Yehudá Maccabi nos ensinou aí passo a passo. Yehudá Maccabi nos ensinou a saber iluminar a escuridão. Por isso é que, embora eles estavam no meio da batalha, embora eles estavam no meio dos decretos, eles falaram, não interessa, nós vamos afixar agora a festa, porque vão precisar lembrar dessa lição durante todo o exílio que está agora começando. Vão ser 2000 anos pela frente, e as pessoas precisam saber exatamente que, embora o dia de amanhã vai continuar escuro, hoje acende a vela e deixa o amanhã para amanhã. Hanukkah também é da linguagem de Chinuch. Chinuch, também usado para educação, mas na realidade a palavra Chinuch, Hanukkah, esse verbo significa inicializar. A linguagem de Hanukkah é usada para inauguração de uma casa. Por exemplo, inauguração de uma sinagoga, só pode inaugurar um lugar. E no dia seguinte não funciona mais. Adiantou fazer toda uma pompa, no dia seguinte já fechou. Hanukkah quer dizer começar de leve. Começa de leve. Começa de leve. Ele inaugura aquele lugar. E a partir de então, cada dia se intensifica e se intensifica cada vez mais. Começa com uma vela e vai aumentando as velas cada dia mais, até que finalmente começa a tomar forma e força. Isso vale para todos os tipos de coisas que se englobam nessa palavra de Hanukkah. Todas as coisas se iniciam. Tem uma sinagoga que se inaugura. Faz uma inauguração simples. Sem muita pompa. É importante o dia de amanhã ter gente rezando todos os dias. É importante o dia de amanhã ter bastante pessoas estudando nessa sinagoga. Esse é o principal. E cada dia crescer mais. Da mesma forma o casamento. O Rav Hirsch fala que não dá para se comparar o amor que tem entre um casal jovem e um casal velho. Porque o casal já mais idoso já tiveram tantos anos durante a vida deles, e cada vez esse amor se intensifica, cada vez um ajuda mais o outro, cada vez um faz mais mitzvot para o outro, fazem mais mitzvot juntos, e tudo isso acaba intensificando, eles começam devagarzinho, vai crescendo. E da mesma forma, vale a educação dos filhos, também é chamado de chinuch, porque começa também devagarzinho, a criança começa ensinando coisinhas pequenininhas para a criança. Devagarzinho ele vai se intensificando e se intensificando, e cada vez mais a criança cresce e se desenvolve. O Rav Hirsch traz um livro que ele fala sobre as festas, que o Beit HaMikdash foi inaugurado 7 vezes na nossa história. Primeira vez foi no deserto, tabernáculo do deserto. Segunda vez foi no tabernáculo de Shiloh. Terceira vez foi o tabernáculo de Nob. A quarta vez foi o tabernáculo de Givon. A quinta vez foi finalmente o primeiro Beit HaMikdash de Shlomo HaMelech. A sexta vez foi o Beit HaMikdash de Ezra, o segundo templo. E a sétima vez foi com os Hashmonaim, quando eles reinauguraram o Beit HaMikdash. Depois de anos que estava parado o serviço, ou completamente deturpado o serviço. E naquele momento, diz Rav Hirsch, os Hasmonaim pegaram a vela, as velas de Hanukkah, e colocaram nas mãos dos pais. Falaram, a partir de agora, nós estamos rumo à 8ª e última inauguração do Beit HaMikdash. E vocês precisam pegar essas velas de Hanukkah e iluminar os seus pequenos santuários, pequenos Beit HaMikdash que vocês têm, suas casas. Ilumina bem, educa bem, para que de fato estejam todos aptos e próprios e propícios para poderem construir o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser a 8ª inauguração e última do Beit HaMikdash, que vai ser eterno. Nós temos 2 mitzvot no decorrer do ano ligadas ao fogo. A vela. Nós temos as velas de Shabbat e nós temos as velas de Hanukkah. A vela de Shabbat só a dona de casa acende. Uma vela por casa, ela acende e acabou. As velas de Hanukkah, todos os integrantes da casa acendem a sua Hanukkah. Por que essa diferença? Não se trata das velas de Shabbat. Só uma pessoa acende em casa. E quando se trata das velas de Hanukkah, todo mundo tem a obrigação de acender a sua própria Hanukkah. Traz a Pinchasi, pensamento interessante. As velas de Shabbat representam Shalom Bayit. Shalom Bayit, paz no lar, não é só paz no lar. É uma casa unida, Shleimut, completa. Casa completa. A casa completa quer dizer que todos dentro da casa rumam ao mesmo objetivo. E um complementa o outro, um ajuda o outro a chegar no mesmo objetivo. Nesse caso, os filhos devem seguir os passos do pai. Se'ala vicha le'yagetcha, um versículo natural, se pergunta aos seus pais, eles vão te dizer, eles vão te informar. Al-titosh torah dinecha, não desvida o ensinamento da tua mãe, porque é a obrigação de seguir o que os teus pais estão te ensinando em casa. Seria muito feio se cada membro da casa fosse acender velas também. Parece que cada um está querendo seu caminho. Não. Aqui dentro da casa não tem ninguém se rebelando. Todo mundo deve seguir o caminho dos pais. Quando se trata das velas de Hanukkah, é diferente. As velas de Hanukkah vêm iluminar lá fora. As velas de Hanukkah vêm expulsar a escuridão que tem lá fora. E nesse caso, todos precisam participar. Os jovens precisam participar porque o grande perigo da assimilação, da escuridão lá fora, é para pegar os jovens. Os jovens precisam ter a sua própria Hanukkah e acender, iluminar e expulsar essa escuridão. Mas também não pode deixar os idosos, que têm tanta experiência, ajudarem também nesse empreendimento. E por isso, quando se trata das velas de Hanukkah, todo mundo na casa tem que participar, todo mundo tem que acender e todo mundo tem que aumentar cada dia mais um pouco, e cada dia acender uma vela a mais, para poder cada dia mais expulsar mais escuridão. Os sábios contam que os gregos tentaram de várias formas tirar a fé do povo. E nossos sábios contam como eles começaram a obrigar a escrever nas portas das casas: nós não acreditamos em Deus, nós não temos parte em Deus. Assim por diante, escrever nas portas de casa. Por quê? Muito óbvio. Pegaram a ideia de nós. Se a Torá fala, coloca uma mezuzá na sua porta. E cada vez que você passar, você vai lembrar de Hashem. E você vai levar Hashem para o seu dia a dia. Quando você entrar em casa, você vai levar Hashem para dentro da sua casa. Escreve na porta em Deus não existe ou coisa parecida. E devagarzinho, a mentira vai começar a penetrar dentro das cabeças. Toda hora passa na porta, toda hora ele vem. Mas tem mais uma coisa. Midrash conta que os gregos falaram que tu al keren hashoren lá no chelek de Elokei Israel. Escrevam no chifre do boi: nós não temos parte em Deus. Escrevendo o chifre do boi. E o chifre do boi tem que pode influenciar os judeus. Escrever justo no chifre do boi. Na porta dá para entender perfeitamente, todo mundo passa pela porta. Então, o que tem o chifre? Na Sadka, para Shivad e por Abel Sefer Sharaim, ele disse o seguinte: sabe o que são esses chifres? Os chifres daquela época, 2.200 anos atrás, servia como uma madeira para as crianças. Eles faziam um furinho e colocavam para as crianças beberem. Vieram os gregos e falaram: se nós queremos tirar essa fé que o povo de Israel tem, não vai dar. Não dá. Olha só os adultos, eles passam pela porta, mas está demorado esse processo. Vai tirar da cabeça deles uma coisa que está enraizada tão forte neles. Mas nós sabemos como tirar deles. Nós vamos escrever nas mamadeiras e deixar as crianças de pequenininhos ficar vendo isso. E se de pequeno eles vão ver, nós vamos ter muito mais chance de conseguir influenciar eles, para eles acreditarem no que nós queremos que eles acreditem. Rav Sadka, isso vale para o lado negativo, quanto mais vale para o lado positivo. Hanukkah da linguagem de Hinukkah, de educação, e vem aqui os gregos de uma forma cruel nos ensinar como nós podemos educar nossos filhos para seguirem uma trilha boa. Se eles são pequenininhos, nenezinhos, você escreve na mamadeira deles sobre Hashem, você escreve na mamadeira deles sobre as mitzvot, você escreve na mamadeira deles sobre tudo aquilo que são os valores que a Torá nos transmite, isso vai se enraizar muito, muito forte nas crianças. Eles nunca vão se esquecer disso durante a vida toda deles. Assim como, infelizmente, esses gregos conseguiram tirar pessoas do nosso povo dessa forma. E tem um detalhe muito interessante também. Nossos sábios dizem, Ner Hanukkah Mishmor, o Mezuzah Minyanim. Dizem nossos sábios, só vai acender a Hanukkah na porta. Do lado direito da porta está a Mezuzah. Acende a Hanukkah do lado esquerdo. Sim, dizem nossos sábios que a pessoa vai estar envolvida em mitzvot quando passar pela porta. Tem a Mezuzah de um lado e tem a Hanukkah do outro lado. Mas em Masechet Sofrim, um dos tratados do Talmud, ele diz, לקיים מה שנאמר, אם בסוף היה סנדה, חנוכיה דולד יזכרדו, ים מזוזה ותבלד יראית. לקיים מה שנאמר, פרקומפריה, כאילו שאתה יזכרית לנו בפסיקולו, מה יפית ומנעם. כאום בונית הוא עושה, וכאום אגרדה הוא עושה. מה יפית, כאום בונית הוא עושה, את הסטרזון הזה במזוזה. ומנעם, כאום אגרדה הוא עושה, אז ולד יחד. תיקתה זה, por que não é do lado direito ou do lado esquerdo? A diferença entre beleza e agradabilidade é qual? A beleza é uma coisa fixa. Ou é bonito ou não é bonito. E se é bonito, vai ser bonito o tempo todo. Agradável já é uma coisa que depende. É algo que é para o outro, não é a pessoa própria. Ela precisa ser agradável com alguém. Assim, a mitzvah da mezuzá é uma mitzvah bonita. É uma mitzvah que lembra a pessoa, em primeiro lugar, é uma obrigação da casa, do lar. E é uma mitzvah, como o Rambam fala, que todo tempo que a pessoa entra e sai, ele vai se deparar com a unicidade de Hashem, com o nome de Hashem, ele vai lembrar como ele deve amar Hashem. Ele vai se acordar das todas as loucuras do tempo e da correria do tempo. Ele vai saber que Deus é eterno e daquele momento ele vai conseguir parar para pensar, ele vai seguir um caminho correto e ideal quando ele sair de fora de casa. A mezuzá está diretamente direcionada ao dono da casa. É uma coisa bonita, uma coisa que é só para o dono da casa. Para que o dono da casa se melhore no seu comportamento, se purifique. Por outro lado, a vela de Hanukkah vem iluminar exterior. Você acende ela na porta, você acende ela na janela. Ela está lá para iluminar todo o exterior. Todo o conceito das velas de Hanukkah, é pirsuma nessa, espalhar o milagre. Todo o conceito de poder fazer brachá sobre as velas, é todo momento que tem alguém assistindo a essas velas acesas. Se alguém da família, se eventualmente tem pessoas ainda passando na rua, é o horário para a pessoa acender as velas. Tem que difundir os milagres de Hanukkah. Isso é manam, quão agradável é. As velas de Hanukkah são agradáveis, elas são agradáveis com alguém, alguém de fora de casa. Vem os nossos sábios e dizem, a mezuzá vai estar do lado direito e a Hanukkah do lado esquerdo. Como nós sabemos, pela Torá, o lado direito é sempre o principal, sempre o primeiro. Todo lugar que a pessoa tem que virar, ele vai virar para a direita, sempre escrito na Gemara, quando se trata das coisas do Beit HaMikdash. Todos os caminhos que os coalinhos faziam em cima do altar, era sempre se virando primeiro para o lado direito. Quando nós calçamos os sapatos, quando nós vestimos as roupas, sempre primeiro para o lado direito. Quando a pessoa vai fazer os movimentos com o lado em Sukkot, primeiro para o lado direito. E assim por diante, tudo é sempre, a direita é o primeiro lugar. Vem nossos sábios e falam, a mezuzá vai ter que estar do lado direito. Em primeiro lugar, tem que vir a sua beleza. E depois que tem a sua beleza, vem as velas de Hanukkah, que vem na amt, vem fazer agradável para os outros, vem influenciar os outros. Em primeiro lugar, a pessoa deve tentar ela mesma se consertar. E só a partir do momento que a pessoa se sente firme, segura naquilo que ele quer da vida dele, é que ele pode de fato conseguir educar os filhos e consegue influenciar os outros também para o bem.